Está no ar o CBN Paraná desde 23 de janeiro de 2026. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nosso giro pelo estado começa hoje com Maringá e a gente fala de rodovias, a gente fala de infraestrutura, porque a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, foi notificada em função da instalação do sistema Free Flow, que é aquele que não há cabine de pedágio para se pagar a tarifa na rodovia. São os pórticos em que esse sistema automático passa a fazer essa cobrança. Isso será instalado em várias rodovias aqui do Paraná com um novo projeto de concessão. E aí, o que fez a região, prefeituras, municípios da região noroeste do estado notificaram a ANTT para saber sobre essa instalação, até questionando a instalação? A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, nos conta mais a respeito disso. É uma movimentação que vem depois dos leilões e das escolhas das concessionárias para essas rodovias. Brenda, bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você e para todos que nos acompanham também. É isso mesmo, essa notificação partiu da Prefeitura de Mandaguaçu, fez essa notificação extrajudicial à Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, e também à EPR, que é a empresa que venceu a concessão de rodovias aqui do Lote 4, que pega a região noroeste. E nesse documento, a administração municipal questionou a instalação de dois pórticos para cobrança automática de pedágios na BR-376 entre os municípios de Marialva e Mandaguaçu. Segundo a Prefeitura de Mandaguaçu, esses pórticos já foram instalados a cerca de 1.000 metros de distância das antigas praças de pedágio e antes de um retorno tradicionalmente usado pela população. E isso, segundo a Prefeitura, vai prejudicar agricultores que precisam ir para a cidade todos os dias e também muitos funcionários de empresas da região. Um trecho dessa notificação enviada à ANTT diz que, ainda que o contrato de concessão autorize a adoção de sistemas modernos de arrecadação, como é o caso do Free Flow, essa inovação tecnológica deve observar obrigatoriamente as resoluções expedidas pela ANTT, especialmente aquelas que impõem a minimização dos impactos locais, a transparência do processo decisório e a avaliação concreta dos prejuízos econômicos, sociais e urbanos eventualmente suportados pelas coletividades diretamente afetadas. Esse sistema Free Flow, como disse a Joyce, é mais comum ali em rodovias do estado de São Paulo e funciona com pórticos eletrônicos que vão substituindo as praças de pedágio tradicionais. Esses pórticos identificam os veículos por tags ou então pela leitura da placa, sem que o motorista precise parar ou reduzir a velocidade. Cobrança é feita eletronicamente, debitada automaticamente para quem tem tag, e os veículos precisam pagar ali o débito via aplicativo ou pelo site da concessionária, senão vira multa, evasão de pedágio. As notificações informam ainda que a administração pode recorrer a medidas administrativas ou judiciais, e a gente falou dessa notificação feita por Mandaguaçu, mas a Prefeitura de Marialva também está preocupada com essa instalação dos pórticos, e em uma reunião que aconteceu na última quarta-feira para discutir o assunto, a prefeita Flávia Cheroni lamentou a ausência dos representantes da EPR, da empresa que ganhou a concessão aqui, e a empresa diz que não pode debater o assunto antes da assinatura do contrato de concessão, que acontece no dia 6 de fevereiro. Vamos ouvir a prefeita Flávia Cheroni, de Marialva.
A gente vai, em instantes, então, selecionar, estabelecer. Brenda Karamaski, equipe de Maringá. A gente não consegue ouvir por aqui a sonora da prefeita de Marialva. A gente faz o seguinte, quando vocês tiverem isso, ok, vocês sinalizam por aqui para a gente trazer no CBN Paraná, por favor. Em instantes, então, essa manifestação da prefeita, então, de Marialva a respeito disso. Brenda.
Oi, Joyce, a gente está aqui com a sonora certinha. Vamos ver se a gente consegue mandar para o Paraná todo. Aqui a gente está ouvindo, mas vamos tentar novamente, então, aqui essa questão operacional.
Buscando um diálogo com eles, convidei a EPR para estar aqui desde o dia que marcamos. Eles disseram que não poderia estar, porque o contrato vai ser assinado no dia 6 do 2. Se for assinado, no dia 7, ele pode oficialmente estar aqui. Para uma conversa com todos nós, ele abriu um diálogo respeitoso, dizendo que quer ouvir as nossas indagações, as nossas angústias. Eu disse desse nosso momento hoje, com a parceria dos prefeitos, e de forma muito respeitosa, ele disse que estaria nos nossos municípios, inclusive em Mandaguari também, em Mandaguaçu, para uma conversa para o recebimento dessas demandas. Eu também disse que antes mesmo dessa conversa, em respeito a todo esse nosso povo que hoje sofre com essa notícia, que nós estaríamos encaminhando à AEPR uma notificação extrajudicial, com pedidos pontuais de esclarecimentos que todos vocês hoje passam aí pela cabeça, das dúvidas do porquê disso, por que não foi lá, por que foi aqui, por que o desconto não pode ser progressivo para chegar em 100% e chegar a uma isenção.
Essa foi a fala, então, da prefeita de Marialva, Flávia Cherone. E a EPR mandou uma nota, diz o seguinte: a assinatura do contrato de concessão do lote 4 está prevista para acontecer em fevereiro, abrindo um prazo de 30 dias para que a EPR Paraná, como a concessionária passa a se chamar, assuma a administração das rodovias, porém, por meio de um acordo de cooperação firmado com o DENIT, a concessionária já está realizando intervenções de requalificação das rodovias, que incluem a recuperação do pavimento, a sinalização, conservação também, para melhorar a segurança dos usuários, e paralelamente a essas obras, a concessionária estabeleceu um canal com a região por meio de escutas estruturadas para integrar as demandas das lideranças locais e comunidades no plano de gestão, assegurando soluções que gerem valor compartilhado por usuários e moradores. Essa nota diz ainda que estão previstas reuniões com as prefeituras, com as câmaras de vereadores, para esclarecer sobre o início da concessão, o modelo de pedágio, os investimentos de grande porte nos trechos que atendem os municípios, e que o contrato do lote 4 traz o free flow, que é uma evolução que extingue as praças de pedágio convencionais. O resultado, segundo a empresa, é uma viagem mais fluida, mais segura. E a nota fala sobre esses descontos que a prefeita citou. Então, para beneficiar quem reside ou trabalha na região, o contrato prevê o desconto de usuário frequente, que é conhecido do público desde a assinatura dos primeiros contratos da EPR no Estado, no ano passado, aliás, em 2024. E o mecanismo é assim: quanto mais você usa a via, menos você paga. Veículo de passeio, caminhonete, a tarifa vai sendo reduzida progressivamente a cada passagem pelo mesmo pórtico, no mesmo sentido, dentro do mês. Em alguns pontos, a economia pode superar 60% ao final de 30 passagens. É um modelo de cobrança, segundo essa nota, mais justo e baseado na recorrência do usuário local. A NTT ainda não se manifestou e a gente segue com esse canal aberto, Joyce.
Obrigada, Brena Karamaski. A gente trouxe esse assunto no CBN Paraná porque o sistema Free Flow, ele deve ser implantado em vários pontos do estado. Então, houve essa reação na região noroeste, a gente trouxe essa situação por aqui, vamos acompanhando todos os desdobramentos. Agora o CBN Paraná parte para Londrina, norte do estado, caso de muita repercussão hoje por lá. Um motorista de aplicativo de Londrina foi encontrado morto na cidade de Bela Vista do Paraíso. A polícia informou que dois suspeitos foram presos. É a informação da Silvia Vilarinho, da CBN Londrina. Bom dia, Silvia.
Oi, Joyce. Bom dia para você. Um ótimo dia a todos. Um caso que choca toda a região. O motorista, o Valdir de Oliveira Nascimento, tinha 64 anos e ele foi encontrado morto, então, na área rural de Bela Vista do Paraíso, que fica a quase 46 quilômetros de Londrina. A polícia descobriu que ele saiu na quarta-feira para fazer uma corrida particular fora aí do aplicativo. Então, não foi possível rastrear exatamente a localização do motorista, porque era uma corrida particular. E ele saiu na quarta-feira e não deu mais notícias para a família. Preocupados, os familiares foram para Bela Vista do Paraíso, começaram a realizar buscas com o apoio da polícia. Conseguiram imagens mostrando o carro do seu Valdir andando em vários pontos da cidade. A polícia realizou buscas e encontrou o veículo sem placas no bairro Santa Margarida. Logo depois, o corpo do motorista foi encontrado em uma área rural a quase 5 quilômetros de distância de onde o carro foi localizado. E a polícia informou que o corpo estava parcialmente carbonizado. A Polícia Civil informou que já prendeu dois suspeitos e eles vão ser ouvidos, assim como familiares, para entender a motivação desse crime. Mas a polícia trata o caso como um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O corpo do seu Valdir veio aqui para Londrina e já está sendo velado na cidade. A polícia segue investigando esse caso que chama bastante a atenção aqui na nossa região. Joyce.
Obrigada, Silvia, por essas informações. Eu, agora aqui de Curitiba, trago mais informações sobre economia. O acordo comercial entre Mercosul e União Europeia pode elevar o PIB, o Produto Interno Bruto do Paraná, e aquecer o mercado de trabalho. A estimativa é do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, IPARDES. A expectativa é de que o acordo comece a valer provisoriamente em março e que haja uma gradual redução em tarifas entre países do bloco. O IPARDES ainda informa que para cada aumento anual de 1% das exportações estaduais para o bloco, serão acrescidos 137 milhões e meio de reais ao PIB do Estado. Além disso, a mesma medida pode gerar mais de 1.100 empregos precisamente nessa projeção do IPARDES. Entre os principais produtos com expectativa de ganho com o acordo, conforme essas projeções, estão café solúvel, torrado e moído também, que terão redução anual de tarifas até chegar a zero. Atualmente, o café solúvel paga 9% de imposto para entrar na União Europeia. Já a carne de frango, que tem o Paraná como principal produtor e exportador do Brasil, contará com uma cota de 180 mil toneladas com a perspectiva de redução da tarifa até chegar a zero também. Então, essa é a perspectiva agora, conforme o IPARDES, que faz parte do governo do estadual, é o equivalente ao IBGE aqui no Paraná, e a gente tem esse panorama agora, essa projeção a respeito da economia com esta que é a novidade do ano em relação à economia, à política também, esse acordo entre os dois blocos. A gente segue agora para a região oeste, onde o Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, destaca o serviço aeromédico na região. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos colegas e a quem nos acompanha. O serviço aeromédico que atende o oeste do Paraná chega aos 12 anos de atuação neste mês de janeiro, com números que ajudam a dimensionar sua importância na região. Presente em 43 municípios, o helicóptero tem sido decisivo em situações em que o tempo faz toda a diferença, como acidentes graves, infartos e casos de AVC. Com base em Cascavel, o atendimento é acionado quando a resposta terrestre não é suficiente ou rápida o bastante. Ao longo dos anos, o serviço passou a integrar a rotina das emergências de alta complexidade, tornando-se um apoio essencial para hospitais e equipes de resgate dos municípios atendidos. A aeronave opera com uma equipe especializada, formada por médicos, enfermeiros, pilotos e mecânicos, preparados para atuar tanto no local da ocorrência quanto durante o transporte do paciente, que funciona como uma espécie de UTI aérea. Desde que entrou em operação, o serviço já realizou 6.017 atendimentos. Cada um desses atendimentos representa uma tentativa clara de encurtar distâncias, ganhar minutos que fazem total diferença e ampliar as chances de sobrevivência de quem precisa de atendimento imediato. Joyce?
Muito obrigada, então, Marcelo Moraes, e a gente fecha o nosso giro a respeito, então, das regiões aqui do estado, com o Emanuel Fornazari trazendo mais sobre um caso da morte de um açougueiro em Jaguareiaíva, e foi apresentada denúncia a respeito desse caso. Bom dia, Emanuel Fornazari.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. O Ministério Público do Paraná denunciou por homicídio duplamente qualificado 4 homens apontados como responsáveis pelo assassinato de um açougueiro de 53 anos no dia 11 de janeiro deste ano em Jaguareiaíva, nos Campos Gerais. As imagens rodaram o país e causaram indignação. De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por vingança em razão do desentendimento anterior envolvendo a vítima e a irmã de um dos denunciados. Na data do homicídio, o açougueiro foi atraído pelos acusados para o lado de fora do estabelecimento comercial em que estava e então cercado e agredido com socos, empurrões e golpes de ripa de madeira. Ele foi internado após as agressões, mas não resistiu. Ele teria exigido o pagamento por parte da irmã de um dos denunciados que estaria saindo do açougue sem pagar pela carne. Na denúncia, a Promotoria de Justiça apontou como qualificadoras o motivo fútil e o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. 2 dos denunciados foram presos em flagrante e tiveram a prisão convertida em preventiva e seguem presos. Os outros 2 foram identificados e tiveram a participação nos fatos descritos no curso das investigações e respondem em liberdade, Joyce.
Obrigada, Emanuel. Agora 10h49, este foi o CBN Paraná desta sexta.